Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de janeiro de 2016, ao microfone Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade, secretário de Estado americano lança apelo para resolver crise de refugiados, naufrágio na Grécia mata 44 imigrantes, nevão de grandes proporções abate sobre a costa leste americana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Wojtek Zorniak, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, responsabilizou hoje a Frelimo pelo ataque a tiro contra o número 2 do maior partido da oposição em Moçambique, acusando aquela força política no poder de fomentar terrorismo de Estado. Dhlakama fez tal acusação numa entrevista por telefone à agência de imprensa portuguesa Lusa nas suas primeiras declarações públicas, depois do baleamento, por desconhecidos, do secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo. Para o presidente do maior partido da oposição, o baleamento de Manuel Bissopo, ocorrido na quarta-feira na cidade da Beira, pode levar a uma mudança no tom do discurso político e ao agravamento da atual crise política, mas afastou um cenário de guerra. Posso acreditar que a situação pode deteriorar-se, mas não há guerra, afirmou Dhlakama, declarando que estava a falar a partir da Gorongosa, onde alegadamente se encontra refugiado desde o cerco da polícia à sua residência na Beira, a 9 de outubro, não sendo visto em público desde então. Entretanto, Manuel Bissopo, baleado na quarta-feira na Beira, foi transferido hoje para uma clínica na África do Sul. O porta-voz daquele partido, António Muxanga, disse à Voz da América que Bissopo está sob observação e que o seu estado de saúde é estacionário. Bissopo foi baleado no bairro da Ponta Gia, no centro da Beira, depois de uma conferência de imprensa em que denunciou raptos e sequestros de homens da RENAMO. A bala entrou pelo peito, furou os pulmões e está alojada entre as suas costelas. O guarda-costas de Bissopo morreu e dois outros acompanhantes ficaram ligeiramente feridos. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Continuamos ainda em Moçambique, onde foi descoberta um tipo de batata doce que pode eventualmente ajudar a combater o cancro. O tubérculo, que tem a polpa roxa, foi descoberto por especialistas do Centro Internacional da Batata, em parceria com os especialistas do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. Francisco Júnior, com pormenores.
O Centro Internacional da Batata esteve a efetuar trabalhos de melhoramento genético de seleção nos seus blocos de cruzamento e em campos experimentais e de agricultores em pelo menos 6 províncias moçambicanas. Está agora a libertar 9 outras variedades de batata doce. Dessas 9, 3 são de polpa roxa. É considerada uma grande novidade, pois, segundo Isabel Andrade, representante do Centro Internacional da Batata em Moçambique e melhorista sénior da batata para as regiões de África e Ásia, é uma descoberta fabulosa, por ser a primeira vez que isso acontece no continente africano e também pelas características da referida batata.
Porque falávamos sempre da polpa alaranjada, agora falamos da polpa roxa, que tem uns pigmentos de cor roxa que evita o cancro no humano ou no laboratório onde se trabalha com os ratos. É muito importante porque para além... Porque nós, por exemplo, nos alimentos nós acrescentamos muitas vezes muitos corantes que são artificiais. mas até que essas variedades de polpa roxa podem ser aproveitadas como corantes naturais. Portanto, tem muita aplicação na indústria alimentar. E nós, em Moçambique, vamos libertar 3 variedades de polpa roxa brevemente. O material já foi submetido à comissão de avaliação, o documento já foi aprovado, estamos à espera para libertar e começar a trabalhar com essas variedades entre os agricultores. Essa é uma grande novidade, porque é pela primeira vez. O material que nós estamos a libertar já também foram enviadas por um laboratório muito grande no Quênia, e a partir do Quênia, esse material vai ser enviado para vários países do mundo, que quando fizerem a solicitação. E pode ser utilizada também em futuros melhoramentos genéticos. E esse material, como é que eu disse, o viveiro de cruzamento controlado, nós temos lá no Gurué. E já montamos um outro viveiro para poder selecionar ainda melhor nos próximos 4 anos.
E segundo Isabel Andrade, não se exclui no futuro a possibilidade de exportar essa batata. Um dos potenciais destinos poderá ser o Japão. Por causa dos seus atributos medicinais, a batata de polpa roxa é muito apreciada pelos japoneses. E é para falar dessa descoberta que Isabel Andrade, representante do Centro Internacional da Batata em Moçambique, se encontra em território chinês. Está desde esta segunda-feira a participar numa conferência internacional sobre raízes e tubérculos, com duração de 6 dias e que termina sábado, 23 de janeiro. E ela vai fazer uma apresentação explicando todos os detalhes sobre essa variedade de batata doce de polpa roxa que pode ajudar a combater o cancro. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem agora a São Tomé e Príncipe, onde é cada vez mais acentuada a divergência entre o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e o Primeiro-Ministro, Patrice Trovoada. Com o país a entrar em pré-campanha eleitoral para as presidenciais do próximo mês de julho, o Presidente Pinto da Costa veio afirmar que a democracia implantada em 1990 pode estar em perigo, porque ao longo desses anos não tem havido solução para os problemas da população. Oscar Medeiros.
O presidente São Tomense, Manuel Pinto da Costa, fez essas declarações antes de deixar o país para uma visita oficial a Cabo Verde.
A democracia não pode resumir somente em realizar eleições, não. E é preciso ter cuidado, porque a democracia que não consegue resolver os problemas essenciais da população é uma democracia que pode estar em perigo.
Em reação, o primeiro-ministro, Patrice Trovoada, considera tratar-se de uma opinião pessoal de um presidente da República que dirigiu o país durante 15 anos em regime de partido único após a independência e que, em 2011, voltou a ser eleito num quadro democrático.
Só pode ser, de facto, uma opinião pessoal, porque o governo considera, e não só o governo, que a democracia em São Tomé e Príncipe não está em perigo e nunca estará em perigo devido àquilo que tem sido o desempenho dos governos em matéria de luta contra a pobreza e de resolução dos problemas do país. É preciso também que estejamos claros, não existe melhor sistema que o sistema democrático. E o sistema democrático em São Tomé e Príncipe tem funcionado, que é evidente, não há nenhum país nesse mundo que não tenha problemas, mas que a democracia funciona, que o debate contraditório funciona e que o país tem feito progressos.
Mas o Presidente da República considera que a democracia está em perigo e propõe uma reflexão sobre os resultados dos 25 anos do sistema democrático.
Nós deveríamos parar, refletir profundamente, saber que nesses 25 anos, o que é que fizemos? Nesses 25 anos, como é que o país está depois da implantação do sistema? Está a funcionar bem, conseguimos resolver os problemas essenciais, porque a razão é que não conseguimos. Temos que encontrar em conjunto, temos que fazer em conjunto uma reflexão profunda para finalmente sairmos desse vai ou não vai, chove ou não molha em que nós nos encontramos.
Para Patrice Trovoada, fazer renascer a ideia do diálogo nacional lançada em 2014 é perca de tempo.
Devemos aprender com a experiência. Houve um diálogo nacional da própria iniciativa do Presidente da República, que é louvável, mas a verdade é que o partido que recusou-se em participar ao diálogo nacional, que é o ADI, poucos meses depois ganha com maioria absoluta, e os partidos que participaram no diálogo nacional veem o seu resultado eleitoral baixar drasticamente. Por isso, eu penso que as populações de São Tomé e Príncipe querem é resultados.
Presidente da República e Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe em contramão quanto à solução para os principais problemas do país. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Em Cabo Verde, a Presidente da Comissão Nacional de Eleições disse à Voz da América que estão garantidas as condições necessárias para que a CNE possa desenvolver o melhor trabalho no processo eleitoral das legislativas marcadas para o próximo dia 20 de março no arquipélago. Jânio Teixeira tem mais por nós.
Embora não tenha avançado os números globais de eleitores, já que o processo está em fase de conclusão, a responsável máximo da Comissão Nacional de Eleições adiantou que de maio a janeiro corrente registaram-se 27.563 novas inscrições. Maria do Rosário Pereira ressalva que na fase inicial houve uma afluência branda aos postos de recenseamento, mas já na ponta final registou-se uma grande movimentação, sobretudo de jovens, que antes colocavam alguma resistência em se recensearem. De resto, os partidos da oposição teceram algumas críticas sobre a forma como o processo de recenseamento decorreu. Outra questão que mereceu o reparo do MPD e da UCID tem a ver com a escolha de delegados da Comissão Nacional de Eleições. A presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, esclarece que o processo de escolha decorreu dentro da normalidade, no estrito cumprimento do exposto no Código Eleitoral.
Nós optamos por ouvir os partidos políticos. Ouvimos no sentido de ajudarem-nos a averiguar eventuais fatos ou situações relacionadas com candidatos que possam pôr em causa, portanto, a isenção e a imparcialidade. No caso concreto, filiações partidárias ou prática de atividades partidárias ativas, que são condições que os partidos políticos, em regra, estão mais em condições de saber. Todas as candidaturas, foi através de um concurso público, portanto, foram analisadas com base no Código Eleitoral.
Então, tudo cumprir segundo esta mesma lei.
Exatamente.
Apesar de não possuir poderes de hierarquia sobre a Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, Maria do Rosário Pereira afirma que a Comissão Nacional de Eleições estabelece uma forte relação de parceria com essa estrutura, visando o desfecho positivo das eleições. As eleições legislativas estão marcadas para 20 de março, enquanto as autárquicas devem acontecer em setembro e as presidenciais em novembro do corrente ano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português. As eleições americanas deste ano vão ter como um dos principais temas o debate sobre política externa. Para o presidente americano, Barack Obama, no seu último ano na Casa Branca, 2016 será também um ano em que ele terá que manter a sua atenção sobre o envolvimento americano estrangeiro. João Santa Rita tem mais pormenores.
Do levantar da bandeira americana na embaixada em Havana pela primeira vez em meio século, ao acordo nuclear com o Irão, 2015 pode ser descrito como um ano de sucesso diplomático para Barack Obama. Mas a julgar pelas sondagens, os americanos dão notas muito baixas ao presidente na sua política externa, e isso deve-se essencialmente à situação no Médio Oriente, onde Obama é acusado de indecisão e de incapacidade de liderar um processo para eliminar grupos terroristas e apoiar os seus aliados. Bruce Jones, diretor de Política Externa na instituição Brookings, um centro de estudos sediado aqui em Washington, diz que este ano de 2016 servirá para testar a política externa do presidente. Jones disse que se houver desenvolvimentos positivos no Irão, em Cuba, na Ucrânia, então poderá dizer-se que Obama provou a sua tese de que diplomacia e ações americanas podem ter resultados positivos. Jones fez notar que, para além dessas questões, outras marcaram também a presidência de Obama no último ano, nomeadamente o acordo sobre mudanças climatéricas em que os Estados Unidos jogaram um papel preponderante e ainda o acordo comercial parceria transpacífico com 12 países. Este ano, os Estados Unidos vão organizar uma cimeira de líderes desta região, cimeira essa que poderá solidificar a posição dos Estados Unidos como um líder económico e de segurança nessa região. Mas para o presidente americano, a situação no Médio Oriente continua a ser o principal problema e a principal crítica ao seu desempenho. Guerras civis na Líbia e no Iémen, a ascensão do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, são problemas que sem dúvida continuarão a existir quando o presidente deixar a Casa Branca no final deste ano. Obama não conseguiu escapar à desintegração dos diversos Estados e para um presidente que prometeu acabar com o envolvimento nas guerras no Médio Oriente, ele vai terminar o seu mandato ainda envolvido, ainda que contra vontade, nessa região. As sondagens indicam que os americanos desaprovam do modo como o presidente americano lidou com o terrorismo e, apesar de Obama ter feito maior uso de aviões não tripulados e forças especiais em operações na região, muitos acham que isso não foi suficiente. O analista Bruce Jones disse que, ao contrário do anterior presidente George Bush, a administração Obama foi marcada até agora por uma política marcada pelo uso excessivo da diplomacia e o uso limitado da força. Para Jones, o conceito de que se pode confrontar o Estado Islâmico sem uma estratégia militar é irrealista, mas diz que isso não significa que apoie uma invasão americana, mas apenas uma política mais agressiva. Outros analistas fazem notar que qualquer que seja o candidato que vença as próximas eleições, ele vai rapidamente aprender uma lição que todos os presidentes americanos aprendem: a limitação dos seus poderes e ainda o facto de que os grandes problemas do mundo não podem ser resolvidos através de ações unilaterais.
No seu receptor continua a Voz da América. A ONU adverte que as mulheres e crianças refugiadas que procuram segurança na Europa correm grande risco de abuso e violência sexual ao longo do percurso. Amâncio Miguel.
A missão de avaliação foi realizada em novembro na Macedónia e Grécia. Concluiu que as mulheres solteiras que viajam sozinhas ou com crianças, grávidas ou amamentando, adolescentes e crianças não acompanhadas correm mais riscos. O porta-voz do Alto Comissariado para os Refugiados, William Spindler, diz que é difícil conhecer a dimensão do fenómeno porque as mulheres recusam partilhar todo o seu sofrimento, mas há receio de que os abusos de que são vítimas na rota para a Europa são mal reportados. Spindler diz que algumas mulheres contaram que tiveram de fazer sexo em troca de dinheiro para custear a viagem.
In some cases, women have been put under pressure to perform sex with the smugglers in order to be allowed to continue. There have also been cases in which women,
segundo Spindler, em alguns casos, as mulheres são pressionadas a fazer sexo com os traficantes para continuarem a viagem. Há também casos de mulheres, raparigas e rapazes que perderam o seu dinheiro e a única forma de continuar a viagem é venderem-se a si mesmos. Noutras situações, as mulheres são sexualmente abusadas por outros refugiados e imigrantes e, noutros, por funcionários nos países de trânsito. Spindler diz que mesmo rapazes muito novos são forçados a ter sexo com os traficantes para garantir a continuidade da viagem. Perante o cenário, recomendam-se medidas simples como casas de banho específicas para homens e mulheres e a garantia de dormitórios para cada sexo. Isso poderia reduzir a vulnerabilidade das mulheres e crianças. As agências humanitárias pedem aos governos da União Europeia para proteger as mulheres e crianças dos riscos e a condenação dos mentores dos crimes.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos das Nações Unidas manifestou preocupação pelos acontecimentos no Malawi que podem fomentar sentimentos anti-homossexuais, incluindo incitamento ao assassinato. Paulo Oliveira.
O gabinete afirma recear que a decisão do principal acusador público de abandonar a queixa contra um indivíduo acusado de comentários contra homossexuais e lésbicas possa ter consequências graves. No início deste mês, o porta-voz do principal partido político descreveu publicamente e por várias vezes as pessoas homossexuais e lésbicas como sendo piores que cães e fez apelo a que sejam mortas. Um caso carimbo foi apresentado contra o porta-voz do Partido do Povo, Kenneth Msonda, por duas organizações da sociedade civil, acusando de incitar outras pessoas a violar a lei. O porta-voz dos direitos humanos da ONU, Rupert Colville, afirmou que o responsável pela acusação pública decidiu abandonar o caso, um dia após a missão de deveria apresentar-se perante o tribunal.
We're concerned that the failure to prosecute this case sends a dangerous message that inciting others to kill gay people is legitimate.
Estamos preocupados que a ausência de acusação deste caso possa constituir uma mensagem perigosa que incite outros a assassinar pessoas homossexuais e que tal será tolerado pelas autoridades. O Malawi tem legislação criminalizando a atividade homossexual entre adultos, mas Colville disse à Voz da América que o governo tem na realidade observado desde 2012 uma moratória sobre a detenção e acusação de indivíduos homossexuais.
It's still on the books, but they haven't been practicing it. But in a sense, this case is completely different. This is incitement to kill.
Embora continue nos livros, diz Colville, não tem sido exercida, mas este caso é totalmente diferente. As organizações de direitos humanos indicam que 79 países criminalizam atividades homossexuais, sendo 34 deles no continente africano. 10 países que têm grandes populações muçulmanas, 4 das quais em África, prevêem a pena de morte para este género de atitude.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, encontrou-se com o líder da oposição, Pascal Affine Wessan, na quinta-feira em Abidjan. Wessan é o presidente da Frente Popular da Costa do Marfim, partido do antigo presidente Laurent Gbagbo. As conversações abordaram assuntos sensíveis, tais como a reconciliação nacional e a libertação de presos políticos. Amâncio Miguel.
O encontro deveria ter durado uma hora, mas Alassane Ouattara e delegação da Frente Popular conversaram durante mais de 3 horas. Na conferência de imprensa, depois do encontro, Pascal Affine Wessan disse que estava satisfeito com o primeiro encontro.
Nós vamos enregistrar de reais avanços.
Ele disse que houve um progresso real e vontade política para resolver todos os problemas relacionados com o período pós-eleitoral. Em 2010 e 2011, apoiantes de Ouattara e da oposição confrontaram-se após a contestação dos resultados das eleições. Pelo menos 3 mil pessoas perderam a vida em 5 meses de violência que terminou quando Gbagbo foi detido e neste momento aguarda julgamento do Tribunal Penal Internacional. O encontro de quinta-feira foi pedido pela Frente Popular, particularmente para discutir a libertação dos restantes presos políticos do período pós-eleitoral. Affine Wessan diz que nesse ponto também houve progresso e foram acordados aspectos sobre a libertação desses presos.
A questão de prisioneiro político, o princípio é aqui.
Anis Monet, porta-voz da Frente Popular, considera os pontos importantes para a manutenção da paz na Costa do Marfim, uma vez que a reconciliação nacional está associada aos problemas da crise pós-eleitoral.
Ce qui concerne la reconciliation nationale, mais ça a toujours été.
No encontro foi também discutido o regresso de refugiados e a libertação dos bens de executivos da Frente Popular. Mas nem todos os membros da Frente Popular estão alinhados com o encontro. O partido enfrenta uma profunda crise interna que levou apoiantes de Gbagbo a boicotar as eleições. Para esse grupo, nenhuma reunião com o governo deverá acontecer sem antes colocar Gbagbo em liberdade. Monet disse que outro encontro com o governo terá lugar nas próximas semanas.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português. De seguida, como habitualmente, temos aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na nossa página desportiva, começamos com o futebol africano, com o CHAN 2016 a decorrer no Ruanda. É a Taça das Nações Africanas, mas só para jogadores que jogam no continente. Hoje decorrem jogos do Grupo C, Tunísia a defrontar a Nigéria. Já terminou, empata uma bola. Nigéria continua no topo do grupo, o grupo C, com 4 pontos. A Tunísia tem agora 2 pontos. Mais tarde temos Níger, Guiné. Ontem, já depois de Angola ter perdido com a República Democrática do Congo por 4-2, Camarões e Etiópia empataram uma bola e confirmou-se aquilo que era inevitável. Angola foi à vida, tem mais um jogo com a Etiópia. Já não conta para nada. Vamos agora para Portugal, onde, como noticiámos, o Porto tem um novo treinador, é José Peseiro.
Estou aqui para vencer, para ajudar os meus jogadores e o Porto a vencer. Acredito nisso piamente. É esse o objetivo que tenho. Queremos ser campeões, queremos ganhar a Liga Europa, queremos ganhar a Taça de Portugal. Não faz sentido estar neste clube sem pensar assim. Mas mais importante é o foco no próximo jogo. O jogo marítimo é importante para nós. Os objetivos são objetivos, mas depois dividem-se em sub-objetivos, em etapas, e a próxima etapa, e a mais importante para nós, é o marítimo, é isso que estamos focados e vamos estar focados, é isso que o meu objetivo neste momento, todos neste clube sejam focados para esse jogo.
Era José Peseiro, treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos para o ténis, para o aberto da Austrália. O suíço Roger Federer tornou-se hoje no primeiro ténista a alcançar 300 vitórias em torneios de Grand Slam ao qualificar-se para os oitavos de final da Austrália. Federer derrotou o búlgar Grigor Dimitrov por 3-1, parciais de 6-4, 3-6, 6-1, 6-4. Au revoir, Grigor. O número 1 e atual detentor do título, Novak Djokovic, eliminou o italiano Andrea Seppi, 3-0, 6-1, 7-5, 7-7. Nos femininos, a detentora do título e número 1 do mundo, Serena Williams, não teve tempo para suar muito. Despachou a russa Daria Kastkina por 2-0, parciais de 6-1, 6-1, em apenas 44 minutos. É, foi um dia fácil no trabalho para Serena Williams.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Amigo ouvinte, tempo agora para as principais notícias aqui na Voz da América. O secretário de Estado americano John Kerry apelou hoje a todos os países para que intensifiquem os seus esforços para resolverem a crise causada pelo número sem precedentes de refugiados, ajudarem as vítimas de crises globais e combaterem o aumento do terrorismo. Falando no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, Kerry anunciou que o presidente Barack Obama vai organizar uma cimeira na ONU no final do ano para se debater a crise dos refugiados. Enquanto isso, um naufrágio provocou a morte hoje de pelo menos 44 imigrantes, incluindo 8 crianças, perto das ilhas gregas de Kalonimnos e Farmakonisi, informou a Guarda Costeira Grega. A agência Reuters diz que o naufrágio revela que, apesar do inverno, o fluxo de refugiados em direção à Europa continua. O vice-presidente americano Joe Biden vai encontrar-se hoje com representantes da sociedade civil turca no início de uma visita de 2 dias a Istambul. O encontro surge numa altura de crescentes críticas ao governo turco pela sua alegada repressão de críticos do governo. Vários estados americanos em alerta aqui nos Estados Unidos devido a uma tempestade de neve de grandes proporções. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas para vários estados devido a este forte nevão que deve abater-se sobre a costa oeste nas próximas horas e talvez durante o próximo dia ou dia e meio. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Tempo ainda para uma rápida vista pelos títulos dos jornais. Rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta segunda-feira, ou melhor, desta sexta-feira, dia 22 de janeiro. O Washington Post destaca os preparativos para o grande nevão, de que falávamos há pouco, e que se espera nas próximas 24 horas na costa leste dos Estados Unidos, onde se encontra a cidade de Washington. Quanto ao New York Times, refere a epidemia do vírus Zika no Brasil, um vírus que pode causar microcefalia em bebés. Quanto ao Wall Street Journal, dedica a sua atenção hoje à economia, pondo em destaque a recuperação que se verificou esta sexta-feira nas bolsas de valores internacionais. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, começando para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet, envia-la a português.com ou através do telemóvel em m.português. Ou acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora, céu muito nublado, possibilidade de neve, temperatura é de 1 grau Celsius negativo. Ao microfone encontra-se agora o Paulo Oliveira, na produção encontra-se o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia, secretário de Estado americano apela à resolução da crise de refugiados, o vice-presidente americano encontra-se na Turquia. Segunda volta das presidenciais no Haiti será no domingo, 22 de janeiro de 2016, sexta-feira. Estaremos com o Magazine Cultural, antes de terminarmos teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos para o Uambo, em Angola, onde prosseguiu hoje o julgamento do líder da Seita Luz do Mundo, Julino Kalupateka. No Uambo está Koko Mukuta, a quem o João Santa Rita pediu que nos desse as últimas.
Duas notas. Hoje o José Julino Kalupateka foi confrontado com o material que alegadamente era sido usado. Estou a falar de punhados, mocas, estou a falar de duas armas da AKM, estou a falar de duas caçadeiras, estou a falar também de enxadas, cinco katanas e outros instrumentos. Esses instrumentos foram apresentados aqui, filmados pela imprensa, o material utilizado pela polícia na altura. Também outra nota é de sublinhar que tudo quanto se está a fazer, por exemplo, na acusação nem na pronúncia, consta a morte dos fiéis de Kalupateka, ou seja, apenas se está a cingir naquilo que são as mortes dos agentes da polícia, o dado oficial que são 9, e não se fala dos 13 mortos, por exemplo, do caso dos fiéis de Kalupateka. Devo dizer também que José Julino Kalupateka, hoje mesmo na instância do juiz, foi confrontado com algumas declarações, mas de forma serena, de forma prudente, José Julino Kalupateka foi respondendo quase todas as perguntas que lhe foram feitas. Nesta altura, como disse, continua a ser interrogado já na instância do procurador.
Obrigado, Koko. E agora vamos para falar de Renamo, do Afonso de Lacamba, que responsabilizou a Frelimo pelo ataque a tiro contra o número 2 do maior partido da oposição em Moçambique, acusando aquela força política de fomentar terrorismo de Estado. Lacamba fez tal acusação numa entrevista por telefone à agência de imprensa portuguesa Lusa, nas suas primeiras declarações públicas, após o baleamento por desconhecidos do secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo. Para o presidente da Renamo, o baleamento de Bissopo, ocorrido na quarta-feira na cidade da Beira, pode levar a uma mudança no tom do discurso político ao agravamento da atual crise política, mas afastou um cenário de guerra. Posso acreditar que a situação pode deteriorar-se, mas não há guerra, afirmou de Lacama, declarando que estava a falar a partir da Gorongosa, onde alegadamente se encontra refugiado, desde o cerco da polícia à sua residência na Beira, a 9 de outubro, não sendo visto em público desde então. Manuel Bissopo, baleado na quarta-feira, como referimos na Beira, foi transferido para uma clínica na África do Sul. Descoberta em Moçambique, batata doce que pode ajudar a combater o cancro. O tubérculo que tem uma polpa roxa foi descoberto por especialistas do Centro Internacional de Batata em parceria com o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, Francisco Júnior.
O Centro Internacional da Batata esteve a efetuar trabalhos de melhoramento genético de seleção nos seus blocos de cruzamento e em campos experimentais e de agricultores em pelo menos 6 províncias moçambicanas. Está agora a libertar 9 outras variedades de batata doce. Dessas 9, 3 são de polpa roxa. É considerada uma grande novidade, pois, segundo Isabel Andrade, representante do Centro Internacional da Batata em Moçambique e melhorista sénior da batata para as regiões de África e Ásia, é uma descoberta fabulosa, por ser a primeira vez que isso acontece no continente africano e também pelas características da referida batata.
Porque falávamos sempre da polpa alaranjada, agora falamos da polpa roxa, que tem uns pigmentos de cor roxa que é contra, que evita o cancro no humano ou no laboratório onde se trabalha com os ratos. É muito importante porque para além, porque nós, por exemplo, nos alimentos nós acrescentamos muitas vezes muitos corantes que são artificiais, mas até que essas variedades de polpa roxa podem ser aproveitadas como corantes naturais. Portanto, tem muita aplicação na indústria alimentar. E nós, em Moçambique, vamos libertar 3 variedades de polpa roxa brevemente. O material já foi submetido à comissão de avaliação, o documento já foi aprovado, estamos à espera para libertar e começar a trabalhar com essas variedades entre os agricultores. Essa é uma grande novidade, porque é pela primeira vez. O material que nós estamos a libertar já também foram enviadas para um laboratório muito grande no Quênia. E a partir do Quênia, esse material vai ser enviado para vários países do mundo, que quando fizerem a solicitação. E pode ser utilizada também em futuros melhoramentos genéticos. E esse material, como é que eu disse, o viveiro de cruzamento controlado, nós temos lá no Gurué. E já montamos outro viveiro para poder selecionar ainda melhor nos próximos 4 anos.
E segundo Isabel Andrade, não se exclui no futuro a possibilidade de exportar essa batata. Um dos potenciais destinos poderá ser o Japão. Por causa dos seus atributos medicinais, a batata de polpa roxa é muito apreciada pelos japoneses. E é para falar dessa descoberta que Isabel Andrade, representante do Centro Internacional da Batata em Moçambique, se encontra em território chinês. Está desde esta segunda-feira a participar numa conferência internacional sobre raízes e tubérculos, com duração de 6 dias e que termina sábado, 23 de janeiro. E ela vai fazer uma apresentação explicando todos os detalhes sobre essa variedade de batata doce de polpa roxa que pode ajudar a combater o cancro. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Economia hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Na economia, Unitel, a empresa de telecomunicações de que é sócio maioritário angolano Isabel dos Santos, quer comprar 10% do BFA. Mas a empresa brasileira Oi, que detém 25% da operadora angolana, pode travar o negócio. A Oi não foi informada da compra do Banco do Fomento angolano pela Unitel e tem direito de veto nesta operação, podendo impedir o negócio entre o operador angolano e o BPI, no valor de 140 milhões de euros. Entretanto, enquanto decorrer um processo no Tribunal Arbitral de Paris, o dinheiro em caixa não pode ser usado pela Unitel para aquisições. Fonte próxima da operadora brasileira diz acreditar ser pouco provável que o negócio evolua dadas as restrições judiciais. O governo angolano pode cortar importações de bens e serviços no âmbito de um programa de resposta à quebra das receitas associadas à venda do petróleo. Haverá também medidas nos domínios fiscal e monetário. Essa estratégia está incluída no documento intitulado Linhas Mestras para a Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise derivada da queda do preço do petróleo no mercado internacional, analisado ontem pelo Conselho de Ministros em Luanda. As Nações Unidas disponibilizaram mais de 5,2 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe para financiar um projeto de desenvolvimento sustentável no arquipélago. Com duração de 5 anos, o projeto, que se inicia em fevereiro, vai beneficiar a gestão florestal e a prevenção dos riscos e catástrofes, bem como a melhoria da energia limpa por montagem de mini hídricas nas zonas comunitárias do país. O projeto incluirá um fundo de garantia que servirá para estimular o investimento privado na base de um sistema energético estável, com o objetivo de promover o ecoturismo, a agricultura e a pesca. E No Brasil, a crise económica obrigou os cidadãos a reduzir o dinheiro gasto com a alimentação e só conseguiram pagar as contas do dia a dia com recurso a empréstimos. O inquérito feito com cerca de 40 mil pessoas mostra que a fatia do orçamento destinado ao supermercado caiu 7%. Se somar bares e restaurantes, a redução é ainda maior, 11,2%. O brasileiro também gasta menos com renda e condomínio. Do outro lado, as ações para cobrar dívidas de condomínio subiram quase 12%, enquanto o peso de água, luz e gás aumentou 32,5%. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang considera que a economia mundial enfrenta novas incertezas face à queda dos preços das matérias-primas e índice díspares de crescimento nos principais países. Num comunicado, Li defende que os fundamentos da segunda maior economia mundial continuam saudáveis, apesar de ter registrado em 2015 o ritmo de crescimento mais baixo dos últimos 25 anos, cerca de 6,9%. E para terminar as cotações de câmbio, na manhã desta sexta-feira, uma libra valia US$ 1,43, um euro era vendido a US$ 1,08 e um dólar americano era comprado por 16,5 rands.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Batizado com Gerard Mendes, mas o nome artístico dele é Boy G. Mendes, um dos grandes da música cabo-verdiana, embora ele mesmo se considere um artista universal. Filho de cabo-verdianos, nasceu no Senegal e foi lá que começou na música, com muitas influências, além da crioula, claramente em casa, mas também do Senegal, do Mali, de toda a costa ocidental africana. Artes e entretenimento hoje com Boy G. Mendes, na Voz da América.
Criola, estrela, e boca e ponta subir nascer, joia.
Eu sou do mundo, mas eu sou também do continente africano. Eu nasci no Senegal e a todos aqueles inputs que eu recebi desde a criança, eu penso que a minha música é uma forma de alquimia, uma certa alquimia por dentro, com tanta influência daqui e de lá.
A música das ilhas chegou-lhe através de uma avó que viveu durante um ano com a família em Dakar. Os pais compraram um aparelho de rádio apenas para ouvir notícias de Cabo Verde em português e música das ilhas. Mas ele começou a falar Olof e crioulo e mais tarde francês. Depois de formar o primeiro grupo musical em Dakar, ainda na adolescência, juntamente com o irmão Jean-Claude, Boy G. Mendes voou para Paris e arrancou uma carreira a sério. formou com o irmão Jean-Claude Mendes, Essa Monteiro, John Matias, Luiz Silva e o conhecido Mano Lima, o grupo Cabo Verde Show, que apresentou uma nova roupagem da música das ilhas feita na imigração. As letras falam da saudade, do Cabo Verde visto por um imigrante, do amor, do crecheu, mas também da espiritualidade.
Por onde andam as letras agora? O que é que pensa Boi de Mendes já, cabelos brancos, já com muitos anos na estrada?
Não, eu sigo a minha viagem. A minha viagem, o Boi de Mendes é a natureza, é espiritualidade, uma forma de abertura, uma forma de conseguir, talvez amanhã, desfrutar de um mundo mais saudável com toda a gente. E o seu, não vou dizer que eu, sozinho, eu posso fazer tudo isso, mas podemos juntar e criar uma força. Não é uma utopia. Eu penso que o impossível vai ser possível. Eu não sei quando. Então, faz questão de fechar os olhos, pegar a minha viola, tocar e ver, projetar um futuro.
Ninguém, riqueza e valor, Mindel, Grito de Bofite, Sururu, De Ouro, Dali Dalá, Sela Vida, Assim Não, Lagoa, Joia e finalmente Noite de Morabeza são marcas que definem o trajeto único de Boi de Mendes. Aos 63 anos, Boi de atuou na semana passada aqui em Washington, no Banco Mundial, uma organização da sociedade africana, daquele banco e do Fundo Monetário Internacional. Em conversa com a Voz da América, Boi de, como gosta de ser conhecido e chamado pelos amigos, diz que há um novo álbum a caminho, mas não revela se o filho, Mica Mendes, também músico, cantará com ele na nova obra.
Desde criança, desde de pequeno, desde o Senegal, as minhas viagens pelo mundo. Então eu penso que o próximo álbum vai ser uma outro tipo de fusão. É o mesmo estilo, mas com um toque diferente. Com um toque diferente, vai fazer as pessoas lembrar do... talvez é o Boi de com Mendes e Mendes, o Boi de com Caverchou e o Boi de sozinho.
Boi de Mendes, que introduziu arranjos muito próprios na música cabo-verdiana, vê com bons olhos os novos valores africanos. Se ele foi um inovador, ou aliás um revolucionário, não pode criticar ninguém. Lembra, por exemplo, que a música tradicional de Cabo Verde continuará a ter o seu espaço.
Eu gosto, eu não vou criticar o jovem porque eu já na idade de 15, 16 tocava blues, pop. Não havia nenhuma ideia de já amanhã vai tocar a música de Cabo Verde, fazer uma fusão, não. Então o jovem de agora, o kizomba, aquele zouk, dá para sentir um bom kizomba, dá para sentir um bom zouk. Só que aquele que é da terra tradicional, eu penso que o que é tradicional vai ficar para sempre. Nós não temos que ter medo de... malta jovem não está a fazer a música de Cabo Verde. O que é a música de Cabo Verde? É no tempo passado. A música de Cabo Verde era o quê? Era cúmbia. Cúmbia não é de Cabo Verde. Hoje temos aquela identidade que é uma morna, uma coladeira. Então, o jovem que vem com uma outra onda, uma outra maneira de pensar, uma outra forma.
isla de vientos y de mi amor. Tu sol me llama y me hace soñar, navegar en tu dulzura. Besos de lejos, San Vicente, isla de vientos y de mi amor. Tu sol me llama y me hace soñar, navegar en tu dulzura. Isla de paz, guarda tu bahía para proteger quien más quiero yo. Isla de paz, guarda tu bahía para proteger quien más quiero yo.
Há dois anos, uma composição de Boje Mendes viajou para outras fronteiras. Depois de ter sido imortalizada por Cesária Évora, foi levada a palcos outros pela ícone da música cubana dos Estados Unidos, Gloria Estefan, e o mítico Carlos Santana. Beijo de Longe, em que Boje Mendes canta a Ilha de São Vicente, que hoje, 22 de janeiro, assinala mais um dia do seu nascimento, foi interpretado por Estefan e Santana e gravado no último CD do guitarrista mexicano Corazón.
Mañana azul que me hace vivir, su sol en cada madrugada. Isla de paz, guarda tu bahía para proteger quien más quiero yo. Una isla de paz, guarda tu bahía.
E no final desta edição de Artes e Entretenimento da Voz da América, antes de ouvirmos Boje a interpretar Beijo de Longe, o artista revela o sonho que tem para a África.
Estou sempre com um grande sonho, é de ver o nosso continente florescente, colorido, muita música, muito amor, muita paz para, para todo o continente africano. Não é só para Moçambique, Angola, Guiné, toda a costa de Marfim, Mali, Senegal. É um bom ano, cheio de abundância para toda a gente. Uma chuva de abundância para nós todos.
Deixa um beijão por São Vicente, ilha divina, tinha crente. O som de longe, está sempre sonhando, está navegando a boa doçura. Deixa um beijão por São Vicente, ilha divina, tinha crente. O som de longe, tá sempre sonhar, tá navegando na boa doçura. Ilha dos pais, guarda a bobeia, tá proteger quem com cremastil. Ilha dos pais, guarda a bobeia, a proteger quem com cremastil.
Porque só o amor, som de cretino, que te anima, nos iria santa. Temor a beza, blu de manhã, tem sol na cara madrugada. E bom amor, som de cretino, que te anima, nos iria santa. Temor a beza, blu de manhã, tem sol na cara madrugada. Ilhéu dos pais, guarda tua Bahia. Tá proteger quem com cremas tira. Ilhéu dos pais, guarda tua Bahia. Tá proteger quem com cremas tira.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A democracia é essencial para o futuro de África, mas por causa da democracia se estabelecer e florescer são necessárias condições específicas. A principal dentre elas são eleições livres e honestas. Estas não se podem realizar se o voto do público não tiver acesso à informação sobre assuntos importantes ou se os eleitores forem impedidos de se encontrar ou apoiarem candidatos da sua escolha. Por outras palavras, a liberdade de expressão, a liberdade de associação são aspectos indispensáveis de eleições livres e da própria democracia. É por isso que os Estados Unidos estão preocupados com o deteriorar do ambiente eleitoral no Uganda e a preparação das eleições presidencial e parlamentar marcadas para ocorrer a 18 de fevereiro. 8 candidatos concorrem à presidência, incluindo o presidente Yoweri Museveni, que chegou ao poder em 1986, mas que foi apenas eleito em 1996. Concorre ao 5º mandato no cargo. Segundo a Human Rights Watch, a campanha eleitoral está evada de intimidação de jornalistas, incluindo ameaças ou avisos de possíveis repercussões por comentários críticos, pressão e intimidação governamental de vozes independentes da mídia e da sociedade civil, obstrução e dispersão pela polícia de comícios da oposição com detenções ilegais, espancamentos e outro uso da força por parte do pessoal da segurança. Pelo menos um membro de um candidato da campanha da oposição desapareceu. Para bem do Uganda e de todo o seu povo, as próximas eleições devem ser livres, honestas e transparentes. Os Estados Unidos acreditam que para tal ocorra, todos os ugandeses têm de ter a oportunidade de exercer o direito de reunir pacificamente, expressar as suas opiniões e participar do processo eleitoral livre de intimidação e de abuso. Eles dependem igualmente do facto que as instituições governamentais e as forças de segurança permaneçam neutrais, defendendo os direitos de todas as pessoas e protegendo igualmente todos os partidos, escreveu o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby. Apelamos ao governo, à sociedade civil e aos partidos políticos para que assegurem um processo eleitoral pacífico, transparente e credível. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 22 de janeiro de 2016, chegou ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos, boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.